Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Assembleia da República, eleita nas legislativas de 10 de março, reúne-se esta terça-feira pela primeira vez e vai eleger o novo presidente do Parlamento, bem como os vice-presidentes e secretários. Pelo Círculo Eleitoral de Beja, há duas caras novas, Gonçalo Valente, pelo PSD, e Diva Ribeiro, pelo Chega. Nelson Brito, do Partido Socialista, cumpre o segundo mandato. A primeira reunião plenária da 16ª legislatura, com 9 partidos representados, mais um do que na anterior, o CDS-PP, divide-se em duas partes, uma que decorreu de manhã e outra ao longo da tarde. Na primeira parte, com os 230 novos parlamentares eleitos em 10 de março, foi aprovada a Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos numa reunião que costuma demorar poucos minutos. Como a essa hora não haverá ainda presidente da Assembleia da República eleito e o presidente cessante Augusto Santos Silva não é deputado, caberá ao partido mais votado, o PSD, convidar um dos vice-presidentes cessantes que tenha sido reeleito ou o deputado mais antigo para dirigir interinamente os trabalhos. O PSD convidou o deputado do PCP, António Filipe, para presidir a primeira sessão, uma vez que é considerado o parlamentar mais antigo pelos serviços na Assembleia da República. Após a aprovação da resolução que determina a Comissão Eventual de Verificação de Poderes, os trabalhos serão interrompidos e novamente retomados durante a tarde, à altura em que será eleito o novo presidente do Parlamento. Até ao final da tarde de ontem, apenas era conhecida a candidatura proposta pelo PSD do ex-ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, que o Chega manifestou intenção de apoiar, dizendo que os sociais-democratas também deram indicação para que sejam aprovados os seus candidatos a vice e secretários da mesa. A eleição do presidente da Assembleia da República é por voto secreto e os deputados são chamados, por ordem alfabética, a votar numa urna no centro da sala de sessões. Concluída a votação, a sessão é novamente suspensa para apuramento dos resultados. De acordo com o regimento, é eleito o presidente da Assembleia da República o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções. Se nenhum dos candidatos obtiver esse número de votos, procede-se imediatamente a segundo sufrágio, ao qual concorrem apenas os dois candidatos mais votados que não tenham retirado a candidatura. Se nenhum candidato for eleito, é reaberto o processo. Será também realizada hoje a eleição da restante mesa da Assembleia da República, que além do presidente, integra 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vice-secretários e do Conselho de Administração. O novo presidente da Assembleia da República usará da palavra seguindo-se intervenções dos grupos parlamentares. Pela primeira vez, os deputados terão ainda que assinar um termo de posse, no qual afirmam solenemente que irão desempenhar fielmente as funções em que ficam investidos e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. A coligação Aliança Democrática, que uniu PSD, CDS-PP e PPM, venceu as legislativas de 10 de março e o líder do PSD foi indigitado primeiro-ministro pelo presidente da República. Luís Montenegro apresentou o seu governo a 28 de março e a posse está prevista para 2 de abril. A Câmara Municipal de Vidigueira e a Câmara Municipal de Isola del Giglio, em Itália, assinaram no último sábado, no Centro Interpretativo do Vintalha, em Vila de Frades, um protocolo de colaboração. O objetivo, segundo a autarquia vidigueirense, é favorecer o intercâmbio de experiências, de boas práticas, sobretudo relacionadas com o setor vitivinícola, e também para empreender um potencial percurso em parceria, quando considerado adequado, unidos pela adesão comum ao itinerário cultural Itervitis. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, que deixou na Rádio Vidigueira os objetivos deste protocolo, que visa a troca de experiências na área do enoturismo.
Para o município de Vidigueira, com um município da região da Toscana, Itália, da Isola del Giglio, assinaram um protocolo, também com a Federação Itervitis, aqui a assinar também este protocolo connosco, e no fundo aquilo que se pretende, além da aproximação entre todos estes municípios e esta federação, é também uma partilha daquilo que são as boas práticas em ambos os municípios, poder trocar todas essas experiências e aprendermos uns com os outros. Aquilo que nós entendemos e que percebemos esse município italiano tem uma componente turística e uma promoção do seu todo o enoturismo muito forte. Eles são um município muito pequenino, mas que durante o ano recebem muitos visitantes, e tudo se deu àquela estratégia que eles foram desenvolvendo e também a componente da grande sustentabilidade das suas vinhas em todo o que é modo biológico e a forma como eles os promovem. E então tem aqui muito boas práticas. E depois também o interesse deles em perceber toda esta nossa promoção e divulgação daquele produto de excelência, o vinho de talha, e daí esta aproximação entre os dois municípios e podermos, a partir deste momento e com esse protocolo, poder partilhar experiências nesse sentido e promover tanto uma região como outra de uma forma ainda mais forte e com melhores benefícios para ambos os municípios.
O presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, e este protocolo com este município em Itália. Os trabalhadores da Somincor, concessionária da mina de Neves Corvo, no concelho de Castro Verde, estão esta terça e quarta-feira em greve geral para exigir aumentos salariais, entre outras reivindicações. A greve geral aos 4 turnos diários da mina foi aprovada por uma esmagadora maioria dos trabalhadores que participaram nos plenários realizados no início do mês, segundo adiantou a agência Lusa o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, Albino Pereira. O que leva a esta paralisação, decidida em plenário pelos trabalhadores, é que a empresa não responde ao caderno reivindicativo aprovado pelos trabalhadores e apresentado à administração da Somincor no passado mês de dezembro. Segundo Albino Pereira, os trabalhadores da empresa mineira exigem progressões na carreira e aumentos de salários justos de 150 euros por trabalhador. A par disso, continuou, é igualmente pedido, entre outras exigências, o aumento de vários subsídios, assim como a renegociação do seguro de saúde, uma vez que os trabalhadores passaram a pagar mais de franquia. Perante estas reivindicações, a Somincor apenas concedeu para 2024 um aumento de 4,3% nos salários, que não corresponde de forma alguma àquilo que foi reivindicado, além de barrar qualquer negociação, afiançou Albino Pereira. Contactado pela Lusa, o administrador delegado da Somincor, António Salvador, confirmou que em 2024 houve um aumento de 4,3% dos salários, que, como todos saberão, estão acima da média nacional e muito acima da média do setor mineiro nacional. De acordo com o gestor, a empresa mineira enfrenta uma situação económica e financeira de grande dificuldade, motivada por uma forte pressão inflacionária dos custos, a desvalorização dos preços dos metais base nos mercados internacionais e a desvalorização do dólar, moeda referência na venda dos metais. Portanto, este aumento é o possível dentro deste contexto e qualquer outro cenário coloca irremediavelmente em causa a sustentabilidade financeira da empresa e a continuidade da relevância local, regional e nacional da Somincor, que é aquilo que certamente todos desejamos. Propriedade da multinacional sueco-canadiana Lundin Mining, a Somincor é concessionária da mina de Neves Corvo, que produz sobretudo concentrados de cobre e de zinco, assim como prata e chumbo, e onde trabalham cerca de 2 mil pessoas. No ano passado foram produzidas em Neves Corvo um total de 108.812 toneladas de zinco e 33.823 toneladas de cobre, segundo o relatório de produção de 2023 e perspectivas para o triênio 2024-2026, divulgado pela Lundin Mining. A Câmara Municipal de Castro Verde quase triplicou a execução dos fundos comunitários. Segundo anunciou a Câmara Municipal, no âmbito dos investimentos territoriais integrados do programa Alentejo 2020, o município castrense conseguiu uma execução final de fundos comunitários que ascende a 4.149.738 euros, sendo a segunda autarquia da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo com a mais alta execução. A Câmara de Castro Verde sublinha que este financiamento implicou capitais próprios da Câmara Municipal superiores a 1,8 milhões de euros para assegurar a contrapartida nacional, executando no total mais de 6,1 milhões de euros só no âmbito dos investimentos territoriais integrados. A Câmara de Castro Verde recorda que, com uma dotação de 1.677.998 euros, este expressivo resultado na execução demonstra que o município de Castro Verde teve capacidade para quase triplicar a execução de fundos comunitários no âmbito destes investimentos territoriais integrados. A Câmara Municipal de Castro Verde aponta a obra de requalificação da Escola Secundária de Castro Verde como a razão fundamental deste desempenho, bem como as intervenções de melhoria de eficiência energética nas piscinas municipais e várias operações na área da cultura, museus municipais, património ou redução do abandono escolar. A Infraestruturas de Portugal iniciou ontem os trabalhos de conservação de pavimentos na Estrada Nacional 387, entre Cuba e Faro do Alentejo, pontualmente entre os quilómetros 15 e o quilómetro 18. A intervenção, segundo anunciou a Câmara de Cuba, no âmbito do contrato de conservação corrente do Distrito de Beja pela Infraestruturas de Portugal, desenvolve-se em troços pertencentes às freguesias de Cuba e de Faro do Alentejo, ambas pertencentes ao Conselho de Cuba. Segundo o município de Cuba, para o efeito torna-se estritamente necessário recorrer à implementação de circulação alternada através de um sistema de semaforização, de forma a que os trabalhos possam decorrer com o menor impacto possível e sem colocar em causa a circulação na via. Segundo a Infraestruturas de Portugal, o esquema de sinalização com recurso a semáforos para a realização dos trabalhos será implementado apenas durante o período diurno, sendo que durante o período noturno todas as condições de segurança da via são garantidas a todos os tipos de viaturas. Os trabalhos têm o seu término, segundo a IP, previsto no dia 19 de abril, sendo que serão envidados todos os esforços para concluir os mesmos o mais cedo possível, por forma a minimizar os transtornos resultantes da situação. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar a Semana Gastronómica Comeres da Páscoa Regados com Vinhos da Vidigueira. A iniciativa, segundo anunciou a autarquia em nota de imprensa, decorre entre 28 e 31 de março, com a participação de restaurantes locais que apresentam pratos tradicionais desta época do ano. A iniciativa, integrada no evento Vidigueira Vinho, desafia os visitantes a explorar aromas e sabores únicos de pratos preparados por cozinheiros locais. A autarquia sublinha que a Vidigueira recebe de braços abertos e proporciona experiências que divulgam o seu património cultural através da riqueza da sua gastronomia e dos seus apreciados vinhos. A Câmara Municipal de Moura promove a partir de hoje até 4 de abril os passeios culturais sénior com visitas a Estremoz. Segundo anunciou a Câmara de Moura, a iniciativa destina-se a reformados e a pessoas com 65 mais anos do Conselho e tem como objetivos combater o isolamento e fomentar o convívio entre a população sénior de diferentes freguesias do Conselho de Moura e promover o envelhecimento ativo. Os passeios incluem visitas guiadas ao Castelo de Estremoz, à Capela de Santa Isabel, à Igreja de Santa Maria e ao Museu Municipal e também ainda visitas ao Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz, seguindo o Museu Berardo, com uma prova de vinhos incluída. Os passeios culturais sénior ocorrem em 4 dias distintos, sendo o primeiro destes passeios, hoje, dedicado aos séniores de Safara e Santo Aleixo da Restauração. Amanhã é a vez dos séniores de Moura e a 3 de abril os séniores de Sobral da Adiça e Santo Amador e, por fim, os séniores de Amarleja, Póvoa de São Miguel e Estrela, a 4 de abril. A Câmara Municipal de Moura, que promove mais uma edição dos fins de semana gastronómicos, desta vez com os pratos de borrego em destaque. Segundo anunciou a Câmara Municipal, nos dias 30 e 31 de março, os restaurantes aderentes a esta iniciativa vão apresentar nas suas emendas pratos típicos elaborados com carne de borrego e estarão também devidamente identificados nos materiais promocionais, bem como com o selo Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo. Promover a gastronomia regional e os produtos locais enquanto elementos diferenciadores e autênticos da região e promover a marca territorial Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo são os objetivos desta iniciativa, de acordo com a autarquia mourense, em nota de imprensa. A Câmara Municipal de Odmira vai celebrar a Revolução dos Cravos com o Abril em Odmira, Festival da Justiça e Liberdade. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Odmira, a iniciativa decorre entre 13 e 28 de abril e apresenta uma programação diversificada para promover e evocar os valores da liberdade e da democracia. A Câmara de Odmira anunciou que, ao longo de 2 semanas, as ruas e palcos da Vila de Odmira acolherão mais de 75 eventos, onde se destaca a música e os grandes concertos, mas também a cultura local, o canto alentejano, a literatura, poesia, exposições e debates, o teatro, o cinema e a animação de rua. O programa inclui ainda eventos desportivos e de pirotecnia, bem como a sessão extraordinária da Assembleia Municipal e o hastear da bandeira nacional como momentos de maior solenidade e protocolo. Na música, destaque para os concertos agendados entre 24 e 27 de abril. Na noite de dia 24 atuam Marco Rodrigues e Richie Campbell, enquanto no dia seguinte são os Capitão Fausto e Chutos e Pontapés que garantem animação. A escolha do público, Wet Bad Gang, sobe ao palco no dia 26 de abril. Para dia 27 de abril, o Festival da Justiça e Liberdade propor o concerto com a Banda Filarmónica de Odmira, com os convidados especiais Pedro Mestre e o Rancho de Cantadores da Alinova de São Bento e a participação de Mariana Martins e Sónia barradas. O festival integra ainda o ciclo temático 25 de Abril, Justiça e Liberdade, com exposições, colóquios e cinema, para afirmar Odmira como território de justiça e liberdade. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira realiza hoje, pelas 19h30, na sua sede social, uma Assembleia Geral Ordinária. Em cima da mesa, na ordem de trabalho, estão a apresentação, discussão e votação do relatório e contas de gerência de 2023, bem como o parecer do Conselho Fiscal e ainda outros assuntos de interesse para a instituição. E hoje, terça-feira, é o dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Coabitação de 8 anos chega ao fim. Com a tomada de posse do novo governo, termina uma das mais longas coabitações entre um governo e um presidente da República, eleitos por maioria políticas distintas. E certamente terá sido a menos conflituosa e marcada até, em muitas circunstâncias, por manifestações de apoio e solidariedade recíprocas, designadamente em períodos muito críticos, como o da pandemia e o da austeridade. Naturalmente, como frequentemente acontece noutras, também esta coabitação foi dando sinais de algum desgaste nos últimos tempos, o que poderá ter sido causado também pela conquista da maioria absoluta por António Costas, o que gerou alguma instabilidade no equilíbrio de poderes entre o governo e o Presidente da República. Isto tornou-se mais ou menos evidente em algumas situações, como a manutenção de João Galamba como ministro, apesar da discordância do Presidente da República, ou o desagrado manifestado por este relativamente aos problemas surgidos com vários membros do governo, entre muitas outras situações. Marcelo Rebelo de Sousa não gostou de ter perdido poder para a Assembleia da República e o governo devido à maioria absoluta conquistada pelo PS, e avisou logo que iria estar mais atento, vigilante e atuante. E assim fez. António Costa, apesar de ter afirmado que a maioria absoluta não significava poder absoluto, rapidamente enverdou por uma postura de autossuficiência, ouvindo e dialogando menos e impondo mais a sua vontade. Passou a dedicar-se mais aos grandes projetos, aos grandes programas, às questões internacionais, às contas certas, e a manifestar menos paciência para os problemas do cotidiano das pessoas. Na prática, caiu um pouco na máxima de Luís Montenegro, quando era líder da bancada parlamentar, de que Portugal estava melhor, a vida dos portugueses é que estava pior. E assim se foi pondo a jeito foi responsabilizado por ter desbaratado a maioria absoluta em menos de 2 anos e contribuído para a derrota eleitoral do PS. A nova posição do PS, assumida por Pedro Nuno dos Santos, relativamente à necessidade e urgência de resolver problemas da função pública, designadamente dos professores, dos médicos e demais pessoal da saúde, dos polícias ou na justiça, entre outros, que se arrastaram e cuja contestação tanto contribuiu para a acelerada quebra de popularidade do governo, e um saldo positivo de 3,2 milhões de euros nas contas públicas de 2023, mostram como aqueles problemas, entre outros, podiam ter sido resolvidos sem pôr em causa as contas certas. A teimosia e a obsessão pelas contas certas de António Costa penalizaram os portugueses e, por isso mesmo, retribuíram penalizando o PS e a esquerda nas urnas. E é esta, pelo menos para já, a principal imagem que ficará de António Costa. António Costa, enquanto foi obrigado a ter humildade democrática por depender dos seus parceiros da esquerda que lhe deram a mão para governar, correspondeu às expectativas, recuperou o país e as condições de vida dos portugueses. Com a maioria que os portugueses lhe deram, responsabilizando os parceiros da esquerda pelo fim da geringonça, assumiu o posse que era imando e distanciou-se do país real, designadamente dos que mais decisivamente contribuíram para a sua maioria absoluta. E foi neste jogo de poderes que Marcelo Rebelo de Sousa se riu, no fim, do seu brilhante antigo aluno, que afinal de contas parece não ter percebido o mais básico da política, que esta é muito mais do que a aritmética dos votos. António Costa, qual novo rico, deixou-se inebriar pela maioria absoluta, esquecendo-se de que esta, como qualquer outra riqueza, principalmente a conseguida sem se contar com ela, precisa de ser bem gerida para não se perder mais depressa do que foi alcançada. E Marcelo Rebelo de Sousa tem agora razões para se rir, não só porque teve a oportunidade de lembrar um antigo aluno, quem é o professor, mas também porque conseguiu ter o seu partido no governo antes de terminar o seu mandato. Vamos ver como vão ser agora as relações entre o Presidente da República e o governo da mesma família política. Se este se vai aguentar até o final do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e se o vai conseguir sem se prostituir ou Chega. São tempos interessantes e ricos para a análise política os que aí vêm. Esperemos que não contribuam para empobrecer mais os portugueses. A ver, vamos, até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros podendo ser por vezes fortes e persistentes, em especial durante a tarde, queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros de altitude nas serras do extremo norte e nos pontos mais altos da Serra da Estrela até meio da manhã e no final do dia, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento moderado de oeste, rodando para sudoeste, superando por vezes forte, em especial no litoral e nas terras altas, com rajadas até aos 85 km por hora a partir da manhã, podendo chegar aos 100 km por hora nas serras da Estrela e do Gerês. Subida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja, 15 em Évora, 12 em Porto Alegre, 16 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.